FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Da casa, acariciam-lhe o palato com suas vassouras, afrouxam-lhe as portas com óleo. A casa recorda, enquanto todos esquecem, como lhe brotou a linguagem. Como disse recém-nascida, sou a casa de mim. Nesse frenesi de palavras, nomeou e conteve os ossos que se escondiam em seus muros. Foi o eco do choro da menina Tehuelche, que Dom Demetrio mandou trazer da campanha do deserto. Foi o grito do futuro em uma assembleia infinita da qual ainda participam os mortos.
Tú heredarás solo el cinismo. sin darte cuenta vas a estar frente al abismo. Abismo que cavaste con tus pies. Ese abismo, ese oscuro abismo que cavaste, que cavaste con tus pies.
Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E esse sotaque aí do Arturo Vigil. Arturo Vigil faz uma interessante versão do Mundo é um Moinho. Arturo Vigil não é o melhor cantor do mundo. Tem alguma coisa meio amadoril aí nessa gravação, nessa afinação, nessa colocação da voz na equalização desse áudio, dessa peça, enfim. Tem um instrumental bonito, tem uma flauta bem achada, meio parecida com a lá do original. E tenha boa vontade, super sul da terra. Eu acredito que esse Arturo Vigil é um peruano, um cara mais ligado ao rock and roll, mas é claro que pode estar rolando uma questão de homônimo aí, e eu não consegui ter certeza de quem é este intérprete que eu encontrei aqui. Porque eu estava atrás justamente de versões do Cartola, versões para o espanhol. Puxa, só roda música em espanhol no Canto do Sul da Terra? Claro que não, né? Embora possam ser maioria. Mas a questão aqui é justamente fazer a costura, a coisa integrativa, bacana, e mostrar a vigência das coisas em todos os nossos lugares. Isso é fundamental. Não é uma curiosidade, não é nada disso. É ver que o peruano diz, vai, esse negócio aqui tá muito bom. E se deu trabalho. Foi atrás. Como mais algum que nós vamos ver daqui a pouquinho, mais alguma para ser mais específico. El mundo es un molino. Así es, meu amigo Arturo Vigil. Cartola esse, que nasceu em 11 de outubro de 1908, e lá vamos nós para o velho comentário aquele. Que houve em 1908? Que montoeira de fera, de gente boa, de todas as áreas, de uma maneira muito particular da cultura, mundo afora, nasceu em 1908, sai pra lá. Ele morreu em 80. E tem essas canções magníficas, né? É muito legal vê-las relidas ou lidas pelo pessoal de habla hispana aqui da casa, aqui desta terra só. Por isso, El Mundo es un Molino, dia de Cartola, não só de Cartola. A gente tinha um lá de casa, que é algo que eu tive um prazer enorme de descobrir, de começar a descobrir. Isso me provoca um comentário que eu já fiz com alguma frequência, e ontem me tocou fazer esse comentário na TV, porque a gente anda envolvido com os 2 anos do Cantos do Sul da Terra na TV, tem uma baita comemoração que vai ao ar agora no domingo, já depois a gente fala disso. Mas esse lance de acervo, né? Que quando a gente faz um programa, como é o conceito desse nosso aqui, parece que tem um acervo interminável, inesgotável, pessoal, ou da casa, ou... E não é assim, a gente vai descobrindo as coisas sobre la marcha. O que é sensacional e o que nos aproxima muito do ouvinte, que o cara vai te dizer, adorei aquele poeta que eu conheci aquele dia no teu programa. E eu digo, sim, e se eu te disser que eu também conheci aquele dia no meu programa? Às vezes é assim, muitas vezes é assim. E nesse caso eu descobri essa Laura Ortiz Gomes, uma jovem uma mulher de 38 anos de idade que nasceu na Colômbia, que viveu na Argentina e que escreveu uma obra. Ela já tinha um livro de contos, mas agora escreve um romance histórico chamado Indócil. E que eu, que vou pra Argentina na semana que vem, vou trazer comigo nos Pessoelos o Indócil. Fiquei encantado com essa coisa que pode até parecer batida, lugar comum, de dar um lugar de fala, um protagonismo, mas com discurso, com fala, para a casa, junto às pessoas. Mas ela faz isso de uma maneira muito poética, muito linda. Aqui ela está falando de quando essa casa adquiriu a linguagem. Ela fala que nessa casa estão guardados os ossos de uma menina tehuelche. Tu vais ver no romance mais tarde, eu não li ainda, mas li sinopses, enfim, de que vais ver que ela está se referindo à conquista do deserto, ao grande genocídio que se praticou na Argentina de forma sistemática em várias campanhas contra os indígenas do sul. E hoje é o dia na Argentina da Patagônia, mas hoje mundialmente é o dia da menina. Então essa menina tehuelche, morta e falando dentro de uma casa que fala e que é viva, personagens incríveis desse livro que eu estou começando a conhecer, me inquietaram muito. Me inquietou muito trazer isso para vocês também. Laura Ortiz Gomes, e a obra se chama Indócil. A ideia de que as duas mulheres estivessem acariciando o palato da casa com as vassouras já começou bonito, né? Depois algumas coisas. Quando brotou a linguagem na casa, a casa disse: sou a casa de mim. Tá genial isso. Eu fiz uma tradução, é claro, para trazer esse trecho para vocês. Fiquei muito entusiasmado e vou atrás dessa leitura e certamente voltaremos a falar dela. Mas ela tá aqui, eu repito, porque ela fala da menina no dia da menina, que não é um assunto que eu vá desenvolver ao longo do Cantos de hoje, como em algum outro ano fiz, mas sim vou fazer isso com relação ao dia da Patagônia. Em dia de Cartola, em dia da grandiosa menina Tita Merello. Tita Merello, que também é nascida nessa data, lá em 1904, já é falecida, faleceu na véspera de Natal de 2002. A tremenda cantora, tão portenha que é de San Telmo. Dá pra ser mais portenho do que isso? Poxa, algum portenho de outro bairro vai brigar comigo por ter dito isso. Mas vamos seguir viagem. Como eu tava comentando com a Pati no Cultura na Mesa, quando a gente anuncia o que vai rolar por aqui, eu dizia que eu não quis trazer mais uma vez Rubén Patagônia e Hugo Jiménez Agüero. Não é muito fácil encontrar uma música que represente a Patagônia. Eu trouxe aqui algumas coisas jovens, algumas coisas inesperadas, de pessoas que mesmo não são dali. Enfim, Amor de la Patagônia é o que a gente ouve primeiro. E depois, aquele Cartola é outro em espanhol que eu prometi. Vou fazer suspense, solta lá.
Amor de la Patagonia, florcita del calafate. Amor de la Patagonia, tus ojos tienen el cielo de atardeceres rosados, de las mañanas de viento. Caminando la meseta, buscar en tu recuerdo aroma de jarillales y tus caricias de viento. Amor de la Patagonia, florcita del calafate, quiero vivir en tu piel y quedar en tu corazón. Allá por la cordillera, entre la lenga del bosque, regálame tu cariño, fruto maduro del molle, y la meseta regada con lágrimas de esperanza por verte siempre a la vuelta después de tanta distancia. Amor de la Patagonia, florcita del Calafate, quiero vivir en tu piel y quedar en tu corazón.
Soñarás mis sueños.
tá certo o Magrão, que disse, chamou atenção aqui pelo vidrão, pelo aquário, do efeito bonito desse último acorde aí no piano, uma dissonante legal, não é aquela exibidinha, ah, agora vou fazer um acorde, nada a ver com a linha que vinha vindo, não, uma coisa muito bem pensada, muito inteligente. Mas eu já falei hoje sobre grandes cantoras chilenas, sobre cantoras de nova geração relativamente, porque eu falo toda hora nisso, né? É que o Chile espanta. A Cecília Echenique é apenas um exemplo, com esse Las Rosas No Hablan, que tá bonito, uma barbaridade. Antes disso, Amor de la Patagonia é Gustavo e Mussa. E é uma pegada, é um cara do Rio Negro, e é uma pegada mais jovem, um outro ar, um outro clima para falar de Patagônia. Mas seja como for, não escapa de algumas coisas harmônicas que me chamam a atenção. Tem uma harmonia meio grandiosa, de poucos acordes menores e tal, que me faz pensar por que é assim que se concebe de uma maneira tão frequente a música patagônica. Hugo Jiménez Agüero usa mais ou menos esse esquema, Rubén Patagonia também, Marcelo Berbel. A gente fica pensando, puxa, por que isso? Parece um pouco aquele formato, sei lá, da música da trilha dos filmes de faroeste. A gente sabe mais ou menos o que está escutando quando ela começa. Nos primeiros acordes ali, a gente sabe o que vai rolar. Tem algo muito, muito forte da representação de uma música patagônica. E por que eu tô dizendo da representação? Porque se é verdade que em qualquer lugarzinho, qualquer canto do mundo e do sul da terra fica difícil definir o que é autóctone, o que é, entre mil aspas, porque essa palavra não tem efeito, não tem rigor, puro, né? Ou o que é importado, o que é criado e quando, é muito difícil dizer isso. A Patagônia é um caso ainda mais complicado. Tão estrangeirizada que foi, por razões de interesse socioeconômico e geopolítico, vítima de um tão tamanho genocídio no que diz respeito aos povos originários. Então é uma coisa realmente, realmente curiosa. É difícil dizer isso é super puro, autóctone e autêntico da Patagônia. Imagino que seja muito difícil a defesa daquela região pelos atores da cultura de lá. Imagino e, bom, vejo isso, né? Amor de la Patagonia, Gustavo e Mussa, de qualquer maneira, jovem, propondo uma coisa diferente. Hoje é dia da Patagônia, a Patagônia traz todas essas questões e a gente vai trazê-las na participação de outras figuras. Por falar em participação de outras figuras, ontem a gente falou de vento. Vocês viram que o Gustavo estava falando em vento? Como é que vai falar na Patagônia e não vai falar em vento, né? E ontem a Neuza mandou uma mensagem para nós, porque a gente falou de vento, disse: olha só, Demétrio, o Mistral, lá naquelas regiões francesas, enfim, e não só francesas, o Mistral é um vento que é argumento atenuante em processo criminal. Ah, isso é muito interessante. Eu não sei se não tem algo semelhante com o Sirocco, será? Agora fiquei meio perdido. De qualquer maneira, se não chegar ao ponto de ser considerado processualmente, o Sonda também, aqui no Oeste Argentino, recebe todos esses significados, enfim. Neuza, obrigado. A gente ficou sem responder ontem porque o celular deu uma velhaqueada aqui, eu não consegui ver as mensagens de vocês, mas agora ele já tá mais tranquilo, mais manso. E eu vi também o Júlio, que saudou o vento louco do livre pensamento. É o nosso, Júlio. É o que nos areja, é o que nos refresca e é o que nos impulsiona. Então vamos junto. Valeu. Tita Merello, dizia eu. Tita Merello, excelente. Vamos celebrá-la, vamos escutá-la. Ela vai cantar para nós Del Barrio de las Latas. E depois um tema patagônico de alguém que é de pertinho, mas não é exatamente patagônico, que é o José Larralde, e se chama assim, Patagônia. Solta lá.
Del Barrio de las Latas se vino pa' Corrientes con un par de alpargatas y pilchas indecentes. La suerte tan mistonga un tiempo lo trató, hasta que al fin un día Beltrán se acomodó. Hoy lo vemos por las calles de Corrientes y Esmeralda, estribando unas polainas que dan mucho dique al pantalón. No se acuerda que en Boedo arreglaba cancha y bucha, ni de aquella vieja chocha, por él, que mil veces lo ayudó. Y allá, de tarde en tarde, haciendo comentarios, las viejas con los chismes revuelven todo el barrio y dicen en voz baja, al verlo un gran señor, tal vez algún descuido que el mozo aprovechó. Miente, porque yo, que sé la historia de la vida del muchacho, que del barrio de los tachos llegó por su pinta hasta el salón, aseguro que fue un lance que quebró su mala racha. Vieja muy ricacha, con quien el muchacho se casó. Del barrio de las latas se vino pa' Corrientes con un par de alpargatas y pilchas indecentes. La suerte tan mistonda un tiempo lo trató, hasta que al fin un día Beltrán se acomodó.
Sufrido, ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos, Patagonia. Patagonia, Patagonia, destinada al sacrificio, que miran de lejos como a indefinido sitio, Patagonia. Darte, quien no asume tu destino, quien tiene rota la parte de pensar en argentino, Patagonia. Patagonia, Patagonia, embarazada de mitos, se mezclan con el viento y el aliento de tus hijos, Patagonia. Patagonia, tierra santa, porque Dios así lo quiso, después que el séptimo día bajó a beber en tus ríos. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos, ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos, Patagonia.
Tá aí, me ajudou um pouco, José Larralde, me ajuda um pouco porque eu não tenho vocabulário de música formal. Eu sou um músico totalmente intuitivo, totalmente de ouvido. Então, algo que eu quis dizer para você sobre a harmonia, eu fiquei pensando como eu poderia dizer, mas eu me referia a estes acordes que fazem lembrar um, para não dizer que não falei de flores. Tom, dom, dom, né? Essa levada aí, né? Parece o caminhando e cantando, que vai parece que existe, dá a impressão de que existisse uma lei que obrigasse a colocar nesse molde sempre a música patagônica. Não consigo entender. A gente vai ouvir algo que refere à patagônica e quase forçosamente se cai nesse esquema harmônico. Dom, 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 dom. Que era o que a gente estava escutando agora. Não estou fazendo exatamente uma crítica. Fico muito curioso com isso. E tenho a impressão que pioneiros como os Berbel, os irmãos Berbel, lançaram uma música que queria ser grandiloquente, que queria falar de imensidões e também imensas montanhas, né? E de horizontes infinitos, tudo aquilo que se tem na Patagônia, e usou esse esquema e esse esquema pegou. Porque, na verdade, não é algo que se possa relacionar diretamente, que me pareça, à música originária ou mesmo a grupos de imigrantes ou qualquer coisa dessa ordem. Enfim, Patagônia, José Larralde, é o que a gente escutava. Logo antes disso, Del Barrio de las Latas é bom uma barbaridade. Quem conhece a Vila da Lata, em Bagé? Del Barrio de las Latas, Raul de los Hoyos, Emilio Fresedo e a Tita Merello dizendo desde que saiu do bairro das Latas para a Avenida Corrientes, como algo em seu momento extremamente pituco, extremamente fino, extremamente metido. Mas bueno, vamos levar a palavra, vamos levar a palavra com a Patagônia. E vamos levar a palavra duplo, com a vossa licença. Aliás, a propósito dessas questões harmônicas aí, o Joca Prichinski, musicaço, amigaço e sócio-atleta do Canto Sul da Terra desde o início, manda aqui a impressão dele sobre aquele acorde de piano ao final das Rosas Não Falam com a Cecília Tchenik. Ele disse, isso tem uma cara de coisa do Tom Jobim. É bastante possível que seja daí que vem a influência da Cecília e dos arranjadores que estão aí envolvidos nessa gravação, que eu não sei quem são ou quem é. Um abraço pro Joca. Mas a gente serve a palavra, ouvindo que Mei Neuquén, justamente dos irmãos Berbel, na verdade Marcelo Berbel e Milton Aguilar, na versão linda do Los Trovadores, mas não na versão mais clássica. Porque alternado com a música, nós vamos ter um poema para a Patagônia, dito, composto e dito pela Suma Paz. A Suma Paz jovem, com uma voz interessante, de uma época bem específica, não aquela Suma Paz madurona que às vezes a gente traz aqui, que eu conheci, ela vai dizer seu lindo poema para a Patagônia. Em seguida, a gente ouve um cara que vai nos mostrar um composto. O que é um composto? O composto é quando o pajador faz poesia, porque pajada é improviso, pajada é o repente. Se esse repente for registrado, mesmo que seja na memória, ele passa a ser um composto, porque quando o cara tá tocando, ele não tá improvisado. Já é uma coisa feita. E isso é um composto. Sabem quem? O próprio Marcelo Berbel, autor de Quimei Neuquén, que é a música mais conhecida da Patagônia, talvez. Ele, mais velho, fazendo uma poesia que é puro protesto, que se chama O Funil, El Embudo. O que quer dizer esse funil? O fato de que da Patagônia só se vão coisas. Nada vai para a Patagônia, só se extraem coisas. Isso está muito claro, muito colocado aqui. Ele fala de forma muito particular em gás, em petróleo, né? E ele termina de uma maneira que eu acho magnífica, que ele disse que se tivesse valor o suor das pessoas da Patagônia, já teriam construído um suor duto. É muito simples, muito bom, muito popular. Depois de El Embudo, o funil, a gente tem uma música um pouco inesperada para a Patagônia. Mas depois eu digo do que se trata, solta lá.
Oh. puedo, no puedo decir tu desnudez, tu poderío. La piedra de tu seno guarda un duro secreto que no es mío. Ay, no puedo, no puedo, virgen mapuche, siervo malherido. Por tu tierra inviolada duerme un grito. Tengo miedo de ti, territorio del viento, horizonte frontal desconocido, desierto. Tengo miedo del ríspido subsuelo que amamanta en la sombra tu desvelo. Los líquenes tehuelches carcomiendo el olvido. La voz de las cenizas alzándose en el rito, salmodiando su coro empecinado, ululando el tallil del alarido. ¡Argentina! ¡Argentina! Un día subirá el loncomeo, ondeando por las ásperas banderas como la voz del fuego. Un día impetrarán tu ruego las bestias aborígenes del agua, los potros de la sed y el pan incierto. Y un nuevo dios de establo y de pobreza nos nacerá otra vez desde tu aliento, con el último niño de la raza que se vaya muriendo. Y el jinete del alba dará vueltas galopando hacia allá por el desierto, para decir que sí, que estamos vivos, para gritar que no hemos muerto.
Flor de los arenales, regada en sangre del bravo Saihueque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Del cielo en la honda noche Dios es el viento, la serenata. Tu voz en la luna prende, en la negra simba de mi araucana.
Aguas que en piedras blancas y turbias corrientes, besa la sombra india que vuelve crecida de un tiempo verde. Yo madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas. Quiere rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas.
Aguas que van. bandido
mijo, y le de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar, y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asiste pagos lejanos, dándoles luz y calor, que también mueve el motor, que anda el cielo y anda el mar, o autopistas de ciudad, o en las comunicaciones, sin pensar por qué razones, nada viene y todo va. En el caño aquel, el famoso oleoducto por donde se van los frutos, como quien dice a granel, le costará comprender por qué este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos y el subproducto después vuelve a su tierra otra vez, sepa Dios por qué más lejos. Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más, con variadas propiedades que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá. Y los parques nacionales, y los parques nacionales parecieran extranjeros, porque ahí somos forasteros, los nativos o locales. En sus bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie saca, y andan con bosta de vaca en los ranchos, los fogones. Aquellas torres en fila sujetando el cablerío se llevan de nuestros ríos lo mejor de la energía. No es una ocurrencia mía, ni lo quiero avergonzar, pero póngase a pensar qué pasaría si nos dieran por todo lo que se llevan, lo justito y nada más. Seguimos siendo colonia. Sí, señor. Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba. Federalismo, mentira. Desde que tengo memoria. Allá se inventa la historia. Aquí se escribe con sangre. Más vienen de tarde en tarde. En víspera de elecciones a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. No hablemos de agua pesada, regalías, minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto. Se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ¿se habría algún sudoructo?
Temprano, un mundo desconocido. Te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo. despertamos confusos más allá del silencio, en un sueño de óxido y faros perdidos, como lobos marinos entre la corriente, caímos al límite de un desierto baldío, caminamos glaciares sobre ríos eternos y trazamos los planes hacia el infinito. Senderos hacia el pico más alto, te dije volvamos, es muy peligroso, perderse no sería tan malo, pensamos, pero volver y contarlo será maravilloso. Nos enamoramos después de millones de años, en medio de una orgía de pingüinos salvajes, te dije por siempre me quedo a tu lado. Venga lo que venga, pase lo que pase. La luna besando a los volcanes, surcando el lomo de una serpiente de fuego, en un barco cargado de presente y futuro, nos quitamos los guantes y retamos al viento, descendimos a lo más profundo del mundo, donde nace la luz más intensa del bosque, y bebimos del brebaje de lo desconocido, en un sueño de azules y campos perdidos, y al regresar, el mismo decorado, pero con un guión totalmente distinto, las mismas caras, los mismos caminos, ahora todo es igual, pero nada es lo
disser para vocês que essa música para a Patagônia, bela e moderna também, como aquela primeira que a gente ouvia, lá daquele cara do Rio Negro, é autoria e interpretação de um galego de A Coruña, que é como se diz na Galícia, não se diz La Coruña, nem A Coruña, com NH, se diz A Coruña, com N. Digo eu, me parece que é assim, vale a correção se for o caso. E ele se chama Joel López. Olha esse X e o J, né? A coisa do Xavier e do Javier e tudo isso. O Joel López é quem cantava pra gente Patagônia. Patagônia o inspirou, assim como inspira a gente do mundo inteiro, né? Impressionante região, imensa região. E antes a gente ouvia um cara de lá, Marcelo Berbel, um grande defensor da Patagônia, um grande representante da Patagônia, com seu funil, El Embudo. Uma homenagem à Patagônia, sim, mas uma homenagem à pura reivindicação. Dá pra perceber isso claramente. Antes disso era o Kimei, né? O Ken, clássico dele próprio, Berbel, com Milton Aguilar na interpretação dos trovadores e com o poema magnífico para a Patagônia, da Suma Paz pelo meio. A gente vai ouvir, dizem de mim, vamos dizer assim, é o que se diz de mim, algo assim, se disse de mim, com a Tita Merello, mas antes deixa eu dizer para vocês como é bom estar bem amadrinhado, como é bom que não seja uma conversa mole quando a gente diz que faz junto com as pessoas o Cantos do Sul da Terra, e é assim desde 2011. O Maurício Marques entra em contato comigo aqui para matar aquela charada daquela harmonia patagônica de que eu falava. Ele disse que isso diz respeito à música modal, eu tenho uma mínima informação sobre isso, mas a música modal é aquela anterior ao sistema mais usado hoje, que é a música tonal, que começa a surgir na Renascença. Anterior, os modos. Isso seria um modo, e ele aí sim me dá um presente para pensar o fim de semana inteiro e não esquecer nunca mais. Este modo específico sobre o qual costuma se armar essa música patagônica se chama modo eólio ou eólico. O que que vocês acham? Aí está o vento. Ainda que seja por coincidência, aí está o vento, porque o éolo é o deus do vento, e o povo eólio ou eólico na Grécia tem a ver com o éolo. Então, realmente espetacular. Vamos ouvir o Se Disse de Mim, graças Maurício Marques.
Se dice que soy fiera, que camino a no más lejos, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo. O si fui, se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro, resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
Ela é assim, é magnífica. Tita Merello cantando Se Disse de Mim, Francisco Canaro e Ivo Pelaia, com o que nós vamos terminar hoje. Mas, por favor, se diz por aí, e é verdade, que se comemora o aniversário de 2 anos do Cantos na TV neste domingo, com um programa magnífico com o Renato Borghetti, 7 da manhã do domingo e 10:30 da noite. Por favor, todo mundo lá. Vai ter bolo, vai ter assado, não, na verdade não, mas vai ter música e papo de primeiríssima até segunda-feira com o Cantos do Sul da Terra.
Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
A FM Cultura apresentou cantos do sul da terra com Demétrio Xavier.